Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Como tá essa fome aí, hein? Tá grande, é? Então aproveite o programa de hoje que vamos falar de comida. Ou melhor, de cozinha. O programa será puro jabá, uma descarada propaganda de um livro, mas que você só compra se quiser. E para começar, uma frase que está no Talmud, o nono livro da coleção contendo assuntos variados relacionados com o judaísmo. Três coisas são benéficas quando utilizadas com parcimônia e maléficas quando em excesso: fermento, sal e indecisão.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Eu não quero ser um bocotó.
Piquinho amarelinho junto com o glu-glu.
Cozinhar é exercer um talento. É um momento mágico para quem tem prazer em fazê-lo. Vejamos o que disse Radwan Nassar, que é um brasileiro de origem libanesa, autor de Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo em 1995. Ao fundo você ouvirá Prato Principal, com Tex Quarteto, do guitarrista Tex, que depois de atuar na Noite de Brasília, lançou seu CD Chegada. Tex Quarteto, onde mais, hein? É aqui, no Café Brasil. Melhor cozinheiro do que você imagina, já que me vi obrigado há alguns anos a fazer incursões pela cozinha. Eu levo jeito pra coisa. Foi na cozinha que fiz algumas das minhas descobertas mais importantes. A cebola, por exemplo, da qual me tornei um adepto incondicional. Quando criança, eu apartava a cebola para um lado do prato e, se ela fosse visível demais, eu simplesmente rejeitava o prato todo, levando meu pai a se levantar da cabeceira para me fazer engolir a comida com cebola e tudo. Com a redescoberta da cebola, eu recuperei meu pai de uma vez, ou, se você preferir, fiz meu retorno definitivo à casa paterna. Agora, coisa mais recente e bem mais forte foi a descoberta do alho. Substância pura, merece um altar. Quando você joga o alho esmagado em cima da cebola dourada, que já estava sendo refogada, só então é que sobe da panela aquele cheiro estonteante de vida. Foi isso, aliás, que me levou a desconfiar que os melhores escritores se encontram anonimamente enfiados nas cozinhas do mundo, cheirando a alho e cebola, escrevendo com uma outra linguagem. Muito da literatura não vale um dente de alho. E as frenéticas com Um Preto que Satisfaz, de Gonzaguinha, de 1979, que abria a novela Feijão Maravilha. Quem lembra, hein?
Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Esse sabor vem pra mim, verdadeiro fator de união da
2003, eu passei a utilizar o termo iscas intelectuais em meu site www.lucianopires.com.br, coordenando um processo que eu chamo de fitness intelectual. Considero que o cérebro é como um músculo. Se você não estimulá-lo, ele atrofia. É necessário, portanto, um trabalho de fitness, como aquele que fazemos na academia, para desenvolver os músculos e ficar em boa forma física. A proposta do fitness intelectual é proporcionar momentos de reflexão, de provocação, oferecer às pessoas estímulos para que elas queiram mais e partam atrás de informações. Daí, as iscas intelectuais. Pois eu convidei um monte de amigos para que escrevessem colunas sobre os mais diversos assuntos, de forma objetiva e leve. Verdadeiras iscas que servissem para introduzir os curiosos aos temas. Quem quiser mais, que vai estudar, né?
Café Brasil!
E assim nasceram as iscas científicas, iscas musicais, filosóficas, políticas, cidadania, econômicas e tantas outras. Um dia, olhei para o imenso arquivo que reunimos em 4 anos e decidi que deveria publicar aquilo tudo em forma de livros. E que melhor maneira de iniciar a experiência de publicação das iscas em livros do que com os artigos de Minas Cunhumjian Neto, hein? Um dos primeiros isqueiros que levou ao extremo a proposta de criar alimentos para o intelecto. Pois acaba de nascer a primeira publicação do projeto Iscas Intelectuais, o livro Iscas Culinárias.
Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão.
Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão.
Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju.
Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu.
Até de tatu? Que cobre faz mal?
Mas que comilão!
Não, não, não! Comer, 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 é o melhor para...
Dessa, hein? Você lembra? Comer Comer, com o grupo Brazilian Gengis Khan, que era um grupo vocal de disco music, integrado por Jorge, Omar, Tânia e Tuli. Iniciou a carreira no final da década de 70, apresentando-se em shows e programas de auditório na TV, fazendo dublagem do grupo europeu de disco music Gengis Khan. Omar morreu em 1994 de ataque cardíaco dentro de um avião, quando voltava da Europa. No ano seguinte, foi a vez de Tuli, uma das vocalistas, que adoeceu. Morreu no final de 95. Em 97, faleceu Marilu, a mulher de Jorge. Tanta fatalidade matou o Brazilian Gengis Khan, que pouco tempo atrás estava tentando retornar em nova formação. Comer Comer foi o seu maior sucesso. Olha só, agora é Quem Quer Pão com a turma do Balão Mágico. O Balão Mágico foi um programa infantil da Rede Globo apresentado pelos membros do grupo musical infantil brasileiro Turma do Balão Mágico entre 83 e 86. A apresentação do programa começou com Simoni, Fofão e Cascatinha, que era feito pelo Castrinho. Logo acompanhados de Toby, Mike, Jairzinho, Luciana e Ricardinho. O programa teve altos índices de audiência e em meados de 86 foi substituído no horário pelo Show da Xuxa.
Olha que tá na hora de mais uma acordada, não levar agora vai ficar pra trás. Olha que tá na hora de mais uma acordada, não levar agora leva mais.
E agora o nosso jabá. O livro Iscas Culinárias, de Minas Cunhumjian Neto, editado pelo Café Brasil Editorial, está à venda em meu site, lucianopires.com.br. Na capa, uma foto deliciosa de um prato de arroz com feijão, couve, ovo frito e uma bisteca. Dá pra resistir, hein?
Café Brasil.
Minas é um nome curioso e tem um texto curioso. Ele havia dito que era cozinheiro e eu imaginei como seria uma receita escrita por aquele espírito crítico e irreverente. Por outro lado, existe algo mais cultural do que a cozinha dos povos, hein? É claro que o Minas só podia ser cozinheiro. Chefe é coisa de viado, ele diria. E os textos começaram a chegar, combinando as receitas com os comentários e explicações saborosas, que transformaram as iscas culinárias do Minas num dos grandes sucessos do meu site. A ideia do livro surgiu naturalmente. Não existe no mercado ninguém abordando esse tema sem frescuras, falando da cozinha brasileira e internacional sem preconceitos, misturando ingredientes como um brasileiro. As receitas do Minas têm o tempero da literatura. E o Minas consegue o mais importante objetivo de um escritor, faz com que o leitor se identifique com ele. Ah, aqui no fundo você tá ouvindo Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, com a espetacular banda Mantiqueira. Sabe que essa música foi apresentada pela primeira vez num baile em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, em 1917? O nome era Tico Tico no Farelo.
Realmente o pão.
Novo pão, Fuma. Novo pão, Fuma.
Mais macio, mais gostoso.
Torra igual dos dois lados, você vai adorar.
Em nova embalagem você vai encontrar.
Novo pão,
Fuma.
Novo pão,
Fuma.
É micro textura, é uma gostosura.
Novo pão,
Fuma.
Finalmente o pão,
Fuma.
Realmente o pão,
Fuma.
Novo pão,
Fuma.
Olha que delícia, essa é Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, com Zé da Velha e Silvério Pontes, num CD delicioso chamado Só Gafieira. Não dá vontade de sair dançando, hein? Pois então, o Minas é um escritor de mão cheia e poeta também. Ouça esta que abre o livro. Ai que dor, exclamou o parnasiano em mim, mas não era bem isso. É que me sentia, vamos dizer assim, desistido e acolhido só por areias ditas movediças. Daí, separei pílulas letais e por segurança uma gilete. E vesti um terno preto, até com gravata, e a um passo da morte fui à cozinha. Erro fatal. Não há suicídio que resista a um par de costeletas de porco com batatas.
Param, param, pam, 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 pam. Parabadabatá, 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 parabadá. Parabadabatá, 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 parabadá, parabadá. Pa 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 p
Sabe quem é, hein? Vésper Vocal, com o Tico Tico no fubá. O Vésper Vocal é um grupo feminino que se dedica desde 92 à interpretação da música brasileira no formato a capela. Arranjos feitos somente para vozes, sem acompanhamento instrumental.
Café Brasil!
Pô, meu, tá me dando uma fome, sabia, hein? O livro Iscas Culinárias é muito mais que um livro de receitas. É literatura com humor. Quer ver? Quando eu era criança lá em Rio Preto, a mãe mandava a gente ir ao Empório para comprar 300 gramas de bolachas Aimoré, tiradas de uma lata. Um copo de vinho Castelo para fazer sagu, um punhado de fermento Fleischmann para fazer pão. Não existiam embalagens, tudo era vendido a granel. As primeiras latas de que me lembro foram as de sardinhas e as de pêssegos em calda, uma iguaria caríssima que, pelas quantidades permitidas, sempre nos deixava insatisfeitos. Ainda não haviam também inventado o colesterol, as calorias e os malditos triglicérides. De forma que comíamos bem e sem culpas. Fui criado com banha de porco. No início de cada mês, minha mãe encomendava não sei quantos quilos de toucinho moído, que ficava o dia inteiro derretendo num panelão, e depois era guardado numa lata para uso diário. Mais tarde, começaram a aparecer uns carroceiros com tonéis de óleo vegetal, drenado com uma mangueirinha para garrafas dos consumidores, que na verdade ainda eram fregueses. Me lembro de que os vizinhos comentavam: "Ah, a fulana anda mal das pernas, está comprando esses óleos de carroça." Os óleos em lata só apareceram muito depois e acabaram dominando o mercado.
Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseiro e o frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família. Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas. Foi chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora. Foi dizendo para a garçonete: "Me traga um frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora." Ela então respondeu num sorriso: "Mamãe tá de pé, pode crer, não demora." Thank you. quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito. Me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito. O viajante foi lhe respondendo, pra mim franga crua talvez eu aceito. Sendo uma igual a você, seja qualquer hora também não enjeito. Foi saindo de cabeça baixa pra queixar ao seu pai a mocinha. Minha filha, mate outra franga, pode temperar, porém não cozinha. Vou levar esta franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. É a coisa que mais eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha. Foi chegando o velho e dizendo, vim trazer o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimite inglês. O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse cordeiro. Nós estamos de portas abertas pra servir a moda que pede o freguês.
Em homenagem a Rio Preto do Minas, você ouviu o prato do dia. Consta em meus arquivos que são Tião Carreiro e Pardinho, mas eu acho que são Tião Carreiro e Paraíso, a dupla formada entre 1978 e 82, o período em que Tião e Pardinho decidiram se separar.
Você já sentiu como o garfo entra macio na carne saborosa do esplanado agrio? Bem passada, mal passada, bem me quer ou mal me quer, no esplanada o encontro é no ponto que você quiser. Você já sentiu a carne no ponto certo? Esplanada creu. Bom apetite, professor.
Que luxo, hein? Um jingle cantado por Calbi Peixoto. Mas tem muito jingle famoso que trata de comida, não tem?
É hora do lanche, que hora tão feliz. Queremos biscoito São Luís. Queremos biscoito São Luís.
Não sei você, mas eu não troco meu prato de feijão com arroz, ovo, couve e mandioca por nenhum prato no mundo. Pois no livro Iscas Culinárias, o Minas ensina a fazer arroz, feijão, couve e mandioca, mas fazer bem feito. Dá pra resistir, hein? Quer experimentar, hein? Dá uma olhada em www.lucianopires.com.br. Dá até pra baixar uma das receitas só pra sentir o gostinho.
Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
E assim, ao som de Comida, de Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Brito, com os Titãs, que o programa de hoje, que tentou te vender um livro de culinária, vai embora. Se você também não aguenta mais as frescuras que os vendedores tentam te empurrar com os rótulos de cuisine e outros trololós, prepare-se. As Iscas Culinárias vão te pegar pelo cérebro e pelo estômago e proporcionar momentos de puro prazer. Devore esse livro. Com Lala Moreira, faminto na técnica, Cissa Camargo com a boca cheia d'água na produção e Luciano Pires tremendo de fome na direção e apresentação. Estiveram conosco o Tex Quarteto, Frenéticas, Brazilian Gengis Khan, a Turma do Balão Mágico, Zé da Velha e Silvério Pontes, Banda Mantiqueira, Vésper Vocal, Tião Carreiro e Paraíso, Calbi Peixoto e os Titãs, que pratão, hein? E para terminar, o filósofo grego Hipócrates. A fome é a mãe da saúde.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox.
Há 5 anos, mudando a sua programação.